Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Olá, olá, respeitável público, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Podleafs Brasil, primeiro episódio do primeiro podcast em língua portuguesa sobre o Toronto Maple Leafs. E, enfim, vamos começar aqui juntamente com o início da temporada 2021-22, lembrando que esse podcast é um oferecimento do Fumble na Net, né, a maior plataforma de podcasts dos esportes americanos no Brasil. Lá no Fumble na Net você encontra podcasts de NFL, NBA, MLB e vários da NHL, como o Ice Cash, o Tic Tac Go, o Capivara do Hockey, o Wild Brazuca, o Fala Halcão, a Voz do Povo, Depths of the Kraken e o Igloo Cash. Né? E caso sua franquia não esteja incluída nessas aqui, se você quiser, né, adicionar um podcast da sua franquia, entre em contato com o Fambonanet por meio do fambonanet.com.br. Bom, sem mais delongas, vamos dar início aqui apresentando nossos membros do podcast. Daniel, seja muito bem-vindo.
Salve, galera. E aí, beleza?
Cris, seja bem-vinda.
Oi, oi, gente. Tudo bom?
Brenda, seja bem-vinda.
Olá, gente. Boa noite.
E eu não falei no começo, mas eu sou o Pedro, serei o host do episódio de hoje. Bom, vamos começar com uma apresentação de cada um, para como começou a torcer para os Leafs, enfim, para vocês conhecerem um pouco da gente. Vamos começar com a Cris. Cris, como que você começou a ver hockey? Como é que você começou a torcer para o Maple Leafs? Como é que é isso aí?
Oi, gente. Então, a minha história com os Leafs é um pouco engraçadinha, porque desde sempre, assim, desde criança, eu sempre gostei muito do Canadá. Né, assim, desde, sei lá, 2009 mais ou menos, eu falava, não, porque quando eu crescer eu vou morar no Canadá e tal. E aí, nisso de vou morar no Canadá, um belo dia eu comecei a pesquisar coisas da cultura, né, que normalmente a gente tem que fazer e tal. E aí eu descobri os esportes americanos. Não me identifiquei com nenhum de cara, preciso dizer, desculpa aí a galera do futebol americano, do basquete e tal, mas enfim, não me identifiquei muito de cara. E aí, quando foi em 2016, comecei a me interessar um pouco mais pro hockey e tal. Mas, assim, nada demais. Assim, via um jogo ou outro, sabia que existia, não entendia muito. E em 2018, eu fiz um intercâmbio pro Canadá. E eu encalacrei que eu queria assistir um jogo. Assistir hockey? Não. Por mais que eu estudasse, assim, de frente pra Scotiabank Arena. Saudades desse momento da minha vida. Eu não acompanhava muito, fui final de temporada também, tava ali naquele limbo de junho e julho, que não tem jogo mesmo. E aí passou. Quando foi um tempo depois, eu falei, cara, não é possível. Que assim, esse esporte ele é muito legal e tal. Eu comecei a pesquisar mais, a entender mais. Foi aí que eu comecei a acompanhar a galera do NHL Brasil, seguir as continhas que falava de hockey e tal. E aí, não fui eu que escolhi o Toronto Maple Leafs, o Toronto Maple Leafs me escolheu. Ele praticamente falou, querida, você vai torcer por mim, você querendo ou não. Porque, como eu falei, eu fiz um intercâmbio pra Toronto, né? E aí eu fiquei alucinada por tudo que envolvia Toronto. Então, assim, torço pra Toronto em todos os esportes possíveis, até os que eles não jogam. E eu sei que tem alguns que eles não são nem um pouco bons. E no hockey foi a mesma coisa. E aí foi amor à primeira vista. Aí depois eu entendi, né, que esse time faz a gente sofrer muito. Mas foi assim, foi basicamente isso. Não, não tem nada assim demais, né? Não sou fã há muitos e muitos anos. Mas tô aqui já tem um tempinho, comecei a entender as regras, me apaixonei pelo time, pelos jogadores. Apesar de tudo, que depois a gente vai falar disso também, vai ter muito episódio pra gente falar das reclamações que eu tenho pra fazer. Mas foi basicamente isso.
Inclusive, você falou que foi pro Canadá e não viu hockey. Ela tem uma história muito boa com o beisebol, qualquer dia ela tem que contar aqui no podcast, que é muito boa. Mas, enfim, Brenda, e você, como é que você começou a torcer para os Leafs? Você começou a acompanhar mais recentemente também? Como é que foi isso?
Ah, e a minha história também, gente, é um pouco engraçada. Acho que tem muita gente que começou a assistir o hockey assim. Eu lembro que uma amiga minha falava muito assim, não, você... Enfim, comecei a acompanhar por causa do famoso Off Brancos, que é o livro da Elle Kennedy. E aí, eu lembro de uma amiga falando muito, ah, você tem que ler essa série de livros, ela é muito engraçada, tem um esporte muito maneiro, acho que você pode gostar. Aí eu comecei a ler o livro, Aí li o primeiro livro, eu achei muito interessante. Tipo assim, eles falam um pouco das regras, mas eles sempre falam que é um esporte de muito contato. E eu fiquei curiosa porque eles falam que pode... Eles têm momentos que eles caem no soco, assim. E aí eu fui começar a procurar sobre o esporte. Não entendi... Larguei o livro pela metade e fui procurar sobre o esporte. E aí eu lembro que eu comecei a achar as coisas muito interessantes. E aí eu não fazia nem ideia como, assim, meu critério para escolher time. E aí eu fui pesquisar no YouTube. E aí eu lembro que eu achei um vídeo de um menino falando todos os times da franquia... E o número de taças e jogadores bons, etc. E aí ele foi falando. Eu lembro que o Toronto Maple Leafs foi um dos últimos. E aí foi quando ele falou Toronto Maple Leafs, o nome chamou muita atenção. E eu fui e pesquisei sobre o Maple Leafs. E eu vi daquela seca dele de anos sem ganhar, sem passar do primeiro round. E eu acho que Foi realmente amor à primeira vista. Ali eu gostei muito do Toronto Maple Leafs, e aí eu fui começando a pesquisar. E tô aqui agora hoje, sofrendo a beça. E foi basicamente isso.
É, sobre isso. Antes de passar pro Daniel, eu vou falar a minha, que aí depois eu já... Que o Daniel falar, eu já puxo para outro assunto, não fica um monólogo só meu. É, enfim, eu comecei a acompanhar os esportes americanos em 2015, numa viagem para Boston que eu fui. Eu comecei a acompanhar o futebol americano, tipo, eu achei muito legal que o povo lá de Boston é muito patriota e tal, e pô, eu falei, ah, vou acompanhar esse futebol americano aqui e tal. E aí até 2019 eu fiquei nessa de, ah, times de Boston tal, Celtics e Patriots, não ligava pro hockey, até que eu vi passando na TV, coincidentemente, Bruins e Blues, né, o Bruins é o time de Boston. Só que, tipo, diferente dos outros, o Bruins não me chamou nada a atenção. Sei lá, legal, time de Boston, mas não tinha sentimento de torcedor e tal. Na temporada seguinte, eu fui acompanhar mais, comecei desde o começo. E os Leafs já tinham me chamado a atenção. Só que aí nos playoffs, na bolha e tal, teve um jogo até que a gente tava conversando aqui antes da gente gravar, que o Toronto começou perdendo de 3-0. Eu fiquei muito nervoso aquele jogo. E aí, faltando, sei lá, 10 minutos, a gente... Começou, fez o primeiro gol, diminuiu para 3-1, depois 3-2, faltando 30 segundos, 3-3, e o Auston Matthews fez o gol no overtime pra gente ganhar. A gente perdeu a série? Perdeu uma série, mas pô, comecei a torcer naquele jogo ali e é isso. Apesar disso, Boston tá no meu coração também, meu segundo time ali, trai nos Leafs, talvez, mas enfim, começou ali. Daniel, e você, como é que você começou a torcer pro Toronto? Como é que você começou a acompanhar a NHL?
Fala aí, galera. Pô, a NHL eu comecei a acompanhar por acaso mesmo. Eu conheci o hockey lá em, acho que foi em, já tava terminando lá 2015, né, a temporada, mas eu comecei a acompanhar ele mais de perto mesmo em 2016. E assim, pô, por que não gostar de hockey, né, cara? A pergunta é essa, um esporte que é veloz, você tem muito skill, muita força física para jogar, né? Um esporte bastante físico, um esporte onde o momento muda muito rápido, um time tá na, as chances de gols são imensas, são em várias durante o jogo, né? Um esporte muito dinâmico, previsível, enfim, cara, não tem como não gostar de hockey, né? Só quem não assistiu, só quem nunca assistiu, mas o Toronto Maple Leafs também, as escolhas de escolher time, eu acho que o time acaba escolhendo você muito mais do que você escolhe o time, né? Mas tem um conjunto de fatores que me atraiu pelo Toronto Maple Leafs. Primeiramente foi a tradição do time, né, cara? Eu gosto, assim, quando eu gosto de uma liga ou de um esporte, eu gosto muito de ver a história do esporte, dos times e tal. E o Toronto é um gigante do hockey, né, cara? Tanto em termos de história, quanto em termos de torcida, de tamanho, né? É o, junto com o Canadiens, nosso arquirrival, é o único time que tá na liga desde o ano de fundação dela, né? Inclusive, a NHL começou por causa do Toronto Maple Leafs, né? Que deu uma treta com outro time de Toronto, só que eles não podiam mandar o time embora. Eles fizeram outra liga de hockey, que é a NHL, para botar o Toronto Maple Leafs, que na época era o Toronto Arenas, né? Não era o Toronto Maple Leafs. Mas, enfim, isso é uma curiosidade, mas isso tudo me fez me apaixonar pelo Leafs e também foi o ano que um certo Auston Matthews, né, aí um certo camisa 34 foi draftado, que estreou, pô, e que estreia, né, o cara estreou já metendo hat-trick, uma estreia absurda, e toda essa história também, eu acabo simpatizando com o Underground, né, e com o Underdogs, e um, o hat-trick não, desculpa, pô, desmereci o Matthews, ele fez 4 gols no jogo estreia, foi só hat-trick não, foi mais que isso, E, enfim, onde eu tava aí. Toda essa história de underdog que tava com... que tava draftando jogadores muito talentosos, tinha draftado o Austin Matthews, o Mitch também já estava no time, né? Que no final, né, acabou desenvolvendo de outra maneira, que não é uma paixão muito grande, que eu e os torcedores do Leafs temos por ele,
cara,
mas...
Cara, já quer chamar a treta no começo do episódio.
Não! Tá bom. Eu só tô falando que na época o Mitch era visto como uma coisa muito boa, só isso que eu falei, entendeu? Algumas pessoas ainda veem ele como uma coisa muito boa, mas enfim, então, é isso mesmo, Anderson. Com jogadores talentosos querendo sair da seca, que na época eu não me lembro quantos anos eram, agora não vou conseguir puxar na matemática, mas de 5 décadas, foi em 57, então sim, de quase 5 décadas na época, mas enfim, isso tudo me fez me apaixonar pelo Maple Leafs. E aqui estou, torcendo pro Leafs.
Essa história de o time te escolher no hockey foi o principal pra mim, assim, foi muito doido isso. Mas você quer defender Mitch Marner agora, ou Breno, você quer esperar um pouco?
Eu não vou, eu prefiro passar a imagem de uma pessoa calma no primeiro podcast e depois a gente começa os surtos. Eu vou deixar passar essa pro Daniel hoje, porque vimos o paredão da Furacão 2000 antes do podcast começar. Então, eu vou guardar o meu paredão para talvez o próximo podcast.
É isso.
Agora que tá gravando, a gente fica calmo, né?
Se vocês souberem o que rolou antes da gravação, vocês ficariam enojados.
Não, e se vocês souberem o que vai rolar no grupo do WhatsApp depois, que vai ter faca no pescoço e tudo mais, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Então. Mas, enfim, se você tá procurando um time pra torcer no, na NHL e tal, a gente ainda não te convenceu, tem o Tim Hortons, que é uma das maiores cafeterias lá do Canadá, e ele foi um jogador do Maple Leafs, então, se você gosta de café, só vem. E, enfim, vamos começar falando da temporada 2021-22, que vai começar na próxima terça-feira, dia 12. No caso, vocês estão ouvindo na segunda, então amanhã tá começando. E, enfim, vamos passar um pouco das nossas expectativas aí, quem que pode surpreender, quem fiz merda, hein? Era passar depois da temporada, hein? Mas é isso, você corta esse parte, Daniel.
Beleza.
Onde que eu tava? Calma. Aí eu falei do Tim Hortons, tá? Vamos começar falando do Toronto Maple Leafs pra essa temporada, porque... Tivemos algumas mudanças no time, várias contratações, inclusive na first line tivemos mudanças. E mais no final do episódio a gente passa da temporada completa dos outros times também, os destaques e tal. Mas, enfim, Daniel, tivemos muitas chegadas nessa pré-temporada, tivemos muitas saídas. O que você acha que foi a principal mudança do time e qual o principal impacto que a gente vai ter no gelo?
O que eu gostei muito das movimentações do Leafs no off-season foi duas coisas. O Leafs adicionou profundidade, que era um ponto fraco do Leafs, e o Leafs também adicionou grit, né? O grit, para quem não sabe, são jogadores mais físicos, que o Leafs era um time muito soft nesse sentido, né? Você não pode... Quando você vai para o Hockey Playoff, você tem que ser um time físico, você não pode ficar apanhando o adversário, você tem que ter jogadores também que consigam bater no adversário, né? Tem que fazer o adversário ficar olhando por cima do ombro o jogo inteiro, porque isso vence o jogo, vence série de playoffs, vence Stanley Cup, né? Você não pode contar só com a skill, você também tem que contar com o grit. E nesse sentido, o Leafs contratou o Nick Rich, né? Que eu gostei muito dessa contratação, é um jogador que é físico e que também consegue jogar no top 6. Ele até provavelmente jogará na primeira linha do Leafs, né? Uma linha que está sendo muito usada na pré-temporada e nos training camps, Rich, Matthews e Manner. E também contratou o Botting, né? Que é o Michael Botting, que é um jogador muito bom, que eu acho que também vai jogar no top 6, vai jogar na segunda linha. Talvez o Mikheyev fica no top 6, ele acaba caindo para um bottom 6. Mas mesmo assim, outro jogador que é chegado num jogo físico, vai defender o time. E também tem potencial para top 6, mesmo que talvez não jogue, né, que talvez o Mikheyev pegue o lugar dele, tem potencial para top 6, e também o time adicionou muitos jogadores importantes para o bottom 6, né, o Leafs vai ter uma short down line, que é uma linha muito importante, principalmente nos playoffs, né, cara, chegar nos playoffs vai ser um grande problema pro Leafs, mas ser competitivo nos playoffs vencendo, né, que um jogador muito bom nesse sentido é o Kempf, né, que ele é um center muito bom, muitas pessoas, ele acaba até ficando, o David Kempf, né, ele acaba até ficando assim meio... subvalorizado, né, por ser um centro defensivo, não chama tanta atenção, não põe tantos pontos, né, mas é um ótimo centro defensivo, não vai fazer muito gols, não vai dar muita assistência, mas vai ajudar muito o time na parte defensiva, o que é muito importante. Ainda nesse sentido de profundidade, acho que o Odrej Cage, né, foi uma uma adição muito importante, que ele é um ótimo jogador, né? Só que ele sofreu aí alguns problemas com lesão, mas se ele permanecer saudável, vai, com certeza vai ser uma grande adição pro Toronto Maple Leafs, né?
Exato, o Sheldon Keefe tem muita... Ele tem um quebra-cabeça muito bom na mão dele, principalmente para esse bottom six aí. Ele pode fazer muita variação e eu acho que profundidade não falta nesse time do Maple Leafs. A gente tem que ver como é que o Matthews vai voltar. Inclusive, se a Cris que fez o texto para ele sobre ele para o NHL Brasil, se ela quiser falar um pouco mais sobre a lesão dele. Mas não deve preocupar muito. E, enfim, Brenda, o maior problema do Leafs, de novo, parece que é a defesa. Né? Tem o Riley como principal nome, mas muito questionado pela torcida. Será que esse ano, de novo, essa defesa dá conta do recado? Ou será que, enfim, vai dar ruim em algum momento?
Vendo pelos jogos que a gente anda acompanhando, eu acho que o grande problema da defesa... Gente, eu não posso falar muita coisa, porque eu ainda não entendo muito certas dinâmicas, então eu tenho medo de falar alguma besteira, e aí qualquer coisa vocês podem me corrigir. Eu acredito que o problema da defesa do Maple Leafs... Assim, continua sendo em maior parte do Riley, porque... Porque a gente estava conversando antes do podcast começar a crise, que a gente estava falando que ele é para ficar ali entre o Campbell e ela falou um outro nome, só que eu esqueci agora. E aí, quando ele tem que fazer o que ele precisa fazer, o que ele é treinado para fazer, ele vai para um outro lado e deixa aquilo ali solto. E eu acredito que seja por isso que a defesa continua um pouco fraca ainda. Ainda não me aprofundei muito na defesa, mas eu vejo uns outros times que têm um ataque muito rápido e uma defesa muito boa. E eu acho que o Maple Leafs, ele podia... Não sei se eles costumam ver jogos de outros times para pegar, assim, tipo, uma formação de linha ou alguma coisa. Mas eu acredito que eles poderiam ver, olhar alguns outros jogos. Tipo assim, eu gosto muito do Bruins e eu gosto muito do ataque e da defesa do Bruins e do Tampa Bay. Tem clubismo. Mas eu acho que o ataque e a defesa deles, a defesa do Tampa, principalmente, eu acho uma defesa muito fechada. Então, por isso que, às vezes, né, depende muito da sorte do jogo, do time, eu acho que é muito difícil passar da defesa do Tampa e passar pela parede, que é o Vasilevski. Então, eu acredito que o Dubas e o Kef, eles podiam, sei lá, dar uma olhada... pela formação da defesa do Tampa Bay ou do Boston Bruins.
O Dubas, ele vem ignorando a defesa, tem os três free agencies já, ele tá cagando pra defesa e traz muito forward, inclusive esse ano eles já trouxeram mais forwards.
Uhum.
Enfim, profundidade ok, mas não vão ter espaço.
Uhum. Eu posso acrescentar sobre a defesa aqui, que eu esqueci, que eu falei no meu?
Pode falar.
Não, o que eu acho é... Hoje a gente fala sobre a defesa, mas com essa defesa do Leafs, o Morgan Riley, ele sobe bem pro ataque, né, mas realmente vacila muito no aspecto defensivo dos jogos. Às vezes ele é pego alto com muita frequência, o que é até comum para um defensor que sobe muito pro ataque, mas é pego mais do que deveria, entendeu? Ele defendendo um two-man hold é bizarro, dá uma tela branca nele, não sabe o que fazer, mas enfim... eu acho que a gente precisaria de outro defensor para o primeiro par, mas outro problema que eu acho que na defesa do Leafs é a profundidade, né? O Justin Hall, eu não acho que ele seja um defensor de segundo par, ele está no segundo par porque não tem outra opção melhor no momento para o Leafs, mas não acho que ele seja um defensor de segundo par de NHL. O Jake Moss é um excelente defensor, me está carregando o Hall nas costas, inclusive, mas o que eu vejo uma solução é que no free agent a gente não vai mais contratar defensor essa temporada, né? Talvez uma adição ali nos playoffs onde não tem, não, o cap não existe, mas por enquanto acho que não. Então uma solução que eu vejo seria o desenvolvimento do Travis Dermott, né, e do João Sandinho. O Sandinho é um jogador muito bom, gosto muito dele, é um ótimo prospect, acho que ele ainda tem o que evoluir na liga, mas eu gosto muito dele. E outro cara que eu também gosto muito, também acho que tem que evoluir na liga, é o Legion Green, né, que ele é um ótimo defensor, mas acho que ele pode até, sei lá, até o final da temporada, pegar o lugar do Hall no segundo par, aí o Hall brigaria por vaga no terceiro par com o Dermott, né? Seria importante fazer essa rotação no terceiro par, Hall e Dermott, ou Hall, Dermott e Legion Green, ou Legion Green e Dermott, né? Eu acho que esses dois nomes, os rookies, né? Não são rookies, não estão na primeira temporada, mas enfim, os jogadores mais novos, o Saint, o Dermont e o Legion Green, podem ser uma resposta para a defesa do Leafs, que na minha opinião ainda é um ponto deficiente do time.
Sim.
Se eles corresponderem, desculpa, Cris, agora a gente passa. Se eles forem o que a gente espera deles, essa defesa pode ser ok. Eu não acho que é uma defesa, uma das piores defesas da liga, eu acho que vai ficar ali na média.
Uhum.
E o problema é playoffs, cara. Pra mim, esse time do Toronto, já adiantando meu palpite, esse time do Toronto tem a obrigação de chegar nos playoffs. Pra mim, disputa fortemente com o Tampa ali pra ganhar a divisão. E, cara, os playoffs, que é um jogo mais físico e tal, eu tenho medo do que vai ser essa defesa. Mas, né, a gente tem... Até deixar a Cris falar mais sobre eles, não sei por que eu vou passar os goleiros pra ela. Mas tem dois goleiros muito bons que eu acho que podem segurar a barra ali, algumas falhas da defesa. E sobre o Riley, só pra eu fechar, eu comparo ele muito com... Lógico, devido às proporções e tal, mas estilo de jogo com o Hedman. Eu acho que os dois sobem muito, e o Riley falta a questão de recompor. O Hedman, eu acho que ele recompõe bem, ele fecha bem, e mesmo assim não deixa de subir. Então, uhum. É isso, Cris.
Não, era só completando mesmo, porque a gente tava falando dos forwards e tal, e eu acho que, assim, ataque não é problema nos Leafs. A gente tem um top six e um bottom six muito bons, as combinações são as melhores possíveis, né? Eu vivo falando disso, assim, quem me segue no Twitter, tal, tá, grupo do WhatsApp, aquela coisa toda, sabe o quanto, tipo, eu fico animada pra quando tem line-up, porque eu vejo as combinações que têm sido feitas, assim, na pré-temporada, nos training camps e tal. Isso é um negócio que, tipo, o ataque a gente não precisa se preocupar. A gente tem o Matthews, que ele tá se recuperando da lesão, né, assim, voltou a fazer os treinos, tá pegando uns hits, né, que eles chamam, pra... Não assim, de levar porrada, gente, pelo amor de Deus, mas de um jogo mais físico, sabe, que também não é muito estilo do Matthews, mas estão dando essa treinada pra ver como é que tá, por causa da cirurgia e tudo mais, tá respondendo super bem, tá mandando super bem, acredito que vai começar aí na temporada já com a gente, tudo certo, mas é aquilo, o que preocupa, é assim, para uns playoffs e tudo mais no futuro, é a questão da defesa, porque a defesa, principalmente Morgan Riley, eu vou tentar não ser grossa, meu Deus do céu, principalmente Morgan Riley, ele não... A impressão que eu tenho é que ele não entende o papel dele como defensor. Na minha cabeça, parece que ele quer muito estar num ataque, quer estar ali num top six de atacante, porque ele não faz o mínimo de uma defesa, sabe? Aquela coisa de... Foi até o que eu tava falando pro pessoal antes de começar o podcast. Um defensor, na minha cabeça, tá, gente? Sim, é uma visão completamente minha. Ele tem que ser uma parede. Ele tem que ser uma muralha. Ele tem que ser impenetrável entre o goleiro e o atacante adversário. Não dá pra tu tá ali na cara do teu adversário, de costas pro teu goleiro, e tu cometer uma penalidade e passar 2 minutos no box porque cometeu penalidade, sabe? Penalidade não deveria ser uma coisa de defensor. E, assim, o Keith também, né, o contrato dele foi renovado e tal, não tem grandes questões, assim, com o jeito que ele treina o time, acho que manda muito bem em alguns pontos, mas essa questão da defesa é um ponto que tá muito defasado, porque as combinações não são boas, a verdade é essa, Justin Hall tá ali meio perdido, coitado, Morgan Riley, só Jesus na causa dele, e tem ali uma galera que tá tendo que se desenvolver, porque, beleza, não é primeiro ano de temporada, né, assim, primeira temporada, né, mas tá ali, tipo, tá no começo da carreira, então, assim, tem que se desenvolver, tem que treinar mais, tem que praticar mais. E os Leafs, pra chegar nos playoffs, assim, passar do first round, que é, assim, uma grande preocupação de 90% da torcida, é um negócio que tem que ter uma defesa consistente. Não dá pra um time chegar nos playoffs e não ter uma defesa fechadinha, sabe? Porque a gente pega um jogo dos Leafs e é uns erros de passe, assim, que você fica, mano, como é que erra isso? Como é que, tipo, erra essa defesa? Como é que, sabe? Como assim, tu sai da cara do gol e aí deixa lá o teu adversário com o teu goleiro? E aí, já puxando aqui a sardinha pra defender meus goleiros, porque eu amo todos, independente do time, até de time que eu não gosto, eu vou defender o goleiro, é um negócio que vai cair na conta dele, sabe? Tipo, porque quando um jogador ganha, um jogador não, né? Um time ganha, ah, não, porque aí foi o Matthews que fez o gol, foi o Marner que fez o gol, foi... O Spezza que fez o gol. Beijo, Spezza, te amo. Foi, sei lá, fulano que fez o gol. Mas aí quando perde, porque o goleiro não soube defender. porque o goleiro não soube fazer não sei o que, não sei o que lá, porque o goleiro deixou entrar. E ninguém fala que a defesa é porca. Eu odeio usar essa palavra, mas é realmente isso. Tipo, a defesa dos Leafs, ela é embaraçada. Sabe? Tipo, ela não é uma coisa consistente. Ela não é aquela coisa assim, arrumadinha, fechadinha, que não passa nada. Muito pelo contrário, passa coisa pra caramba. E não dá pra ser assim, não dá pra você ir pros playoffs esperando por um milagre, né? Tipo, querendo contar só com um ataque. E vocês também podem opinar sobre isso, porque estão aqui pra debater e pra ouvir opinião mesmo. Mas não dá pra
eu ir até pra uma... Sobre isso, eu até comentei com o Daniel. Quando a gente foi eliminado pra Montreal, eu comentei com o Daniel no Twitter. Todo mundo fala, Toronto tem a maldição, alguma coisa. Cara, quando você não tem defesa, não é maldição.
Sim.
É simplesmente um elenco que é mal montado e, assim, lógico, o trabalho do Doubles é bom. Ele montou um ataque muito bom, mas, cara, a defesa realmente não é defesa que vai bater com o Tampa, que vai bater com o Islanders, que vai bater com o Vegas, enfim, whatever.
Sim, e só assim, tipo, pra pontuar um negócio que veio, assim, na minha cabeça agora, um defeito tanto do Keith quanto do Doubles é montar um time inteiro baseado... Brenda, abaixa a faca, por favor. É montar um time baseado em Auston Matthews... Não, é sério, eles montam um time baseado em Auston Matthews e Mitch Marner e esperam os dois fazerem milagre e o ataque deles é suficiente. E, cara, o ataque deles não é suficiente. Agora, como o Daniel falou, vem os jogadores mais físicos. Veio o Rich, famoso Rich, como a gente apelidou ele carinhosamente. Veio o Gabriel, veio o Bunting, veio a galera que vai ficar ali numa third line pra dar uma equilibrada no jogo. Tem a galera que vai ficar na fourth line com o Simmons e com o Spezza. Então, assim... O ataque é muito bom, tipo, era isso que o Leafs estava precisando, um time muito mais físico para poder chegar e bater de frente nos playoffs. Mas não dá para ficar contratando forward eternamente. Em algum momento a gente vai ter que se preocupar com a defesa, vai ter que querer contratar defensores que sejam bons. Contrato do Morgan Riley acabando que vem, se Deus quiser. Ai, meu Jesus, eu tô rezando tanto por esse momento. Acabando que vem, e aí vai liberar um cap, a não ser que ele renove, né? Porque assim, não é possível que me ame o suficiente para isso. Mas Vai dar uma liberada e é buscar... Não precisa ter jogadores excepcionais na defesa. Não precisa ter, tipo, ah, e é o melhor defensor da temporada e ele está no meu time. Porque se a defesa não for consistente, sabe, não precisa... Pode ter Jesus ali pra defender teu gol e não vai dar bom. Então, assim, a gente teve o Bogosian na temporada passada, mandou super bem. Ele com o Muzzin, coisa linda. Era uma delícia de se ver. Só que aí a defesa quer depender também de dois jogadores. E aí quando você perde esses dois jogadores, você fica como? First round de playoffs, entendeu?
E lembrando que o hockey tem lesão também, né? Não dá pra você contar com dois jogadores e falar, ah, esses são nossos melhores defensores e seja o que Deus quiser. Tem que ter um equilíbrio ali. Mas, enfim. Eu, sobre o Auston Matthews voltando, eu... sou muito conservador nessa parte, ainda mais que a temporada do hockey, ela é muito grande. Eu sei que o sprint inicial e o sprint final ali do primeiro mês e do último mês são importantes, mas de verdade eu não botaria o Auston Matthews nessa primeira semana, eu deixaria da segunda para a terceira semana, porque, enfim, não sei, ainda mais que a gente vai pegar Ottawa, pegar Montreal, é um schedule mais tranquilo, entre aspas, então eu deixaria ele para depois, não sei o que vocês acham disso.
Assim, enquanto der pra conservar o Matthews, vai conservando, sabe? Porque ele é um jogador muito bom e não dá pra gente ficar perdendo ele nas primeiras semanas. Então, assim, é o que a gente tem falado, né? Tipo, os forwards estão muito bons. Tipo, o Marner vai dar conta do recado na temporada regular. Ele sempre dá conta do recado na temporada regular. Nylander, Tavares.
A gente deixa Tavares. O Marner na temporada regular e o Nylander nos playoffs, é isso.
É, porque eles são dois jogadores que, sabe, tipo, é aquela coisa, a gente tá com um ataque muito consistente, o Rich também, ele tá mandando muito bem, né, quase que fez um hat-trick no último jogo, o Daniel quase infartou, teve 18 sincopias nervosas no grupo do WhatsApp, 18 áudios chorando, cabeça explodindo, foi uma loucura.
Aquilo foi lindo demais, cara. Ele nem tinha dropado as luvas no último jogo que ele jogou.
Sim, e aí... Então, sabe, tipo, com o forward a gente não precisa se preocupar, porque o time vai dar conta do recado. E tem dado conta do recado na pré-temporada. Ainda que seja só a pré-temporada, né? Tem aquela coisa toda de, ai, não, porque não tá valendo nada. Não tá valendo nada, mas a gente tá conhecendo os jogadores. É a hora de fazer corte, é a hora de ver em quem que a gente investe, quem fica, quem sai. E assim, o time tá mandando bem, o time tá mandando muito bem, muito bem. Então, assim, não, realmente não tem necessidade de colocar o Matthews ali de cara, até porque pode dar alguma complicação por causa da cirurgia e tal, mas aparentemente tá tudo bem. É aquilo, tipo, se ele quiser voltar, tá tipo, super bem-vindo e tal, não sei o quê, mas se puder dar a conservada, vai deixando Tavares, Nylander, Marner, Rich, o Bunting. Eu quero muito ver o Bunting. Aqui, ó, palpites pra season. O Bunting, ele... É sobre isso, entendeu? Porque ele vai mandar muito bem nessa temporada. Ele tem mandado muito bem na pré-temporada. E ele vai continuar mandando muito bem na temporada regular, sabe? Ele é um cara com muito potencial. Muito, muito, muito. A gente ainda vai ouvir falar muito dele.
É, sobre o Messi, assim, eu acho que ele só tem que jogar quando ele estiver 100%, entendeu? Se ele estiver 100% na semana 1, ótimo. Joga a semana 1. Se não tiver, a gente espera até ele estar, porque é o nosso franchise player, nosso principal jogador. A gente não pode fazer de jeito nenhum, fazer nada que agrave a lesão dele, entendeu? Realmente, início de temporada, tiver que esperar uma, duas, cinco, sei lá, quantas semanas, a gente espera. O importante é o cara recuperar 100%, entendeu?
Exatamente, eu acho que foi até o Kaique do NHL Brasil que falou. Não lembro se foi no Iglocast ou se foi no Icecast, eu não lembro de quem que ele tava falando também. Mas ele, tipo, eu concordo com uma coisa que ele falou. A temporada de dezembro pra frente é preocupação. Antes disso, dá pra você segurar alguns jogadores. Ainda mais um time de Toronto que tem uma profundidade muito grande, como a gente falou antes. E sobre o Bunting, eu tô muito ansioso pra ver ele também. Eu queria muito ver ele numa segunda linha ali, mas infelizmente tô achando que ele vai cair pra uma quarta. Ele vai ter menos tempo de gelo. Mas, enfim. E sobre os goleiros, eu tô muito empolgado com o Mirazek. Quem tá no grupo do WhatsApp sabe. Mas o Jack Campbell também é um baita de um goleiro. Eu acho que nessa parte a gente tá muito tranquilo também. Eu não vou passar pra ninguém, quem quiser comentar, comenta.
Sim, sim. É, goleiro é com a gente mesmo, né, Pedro? Pelo amor de Deus, a gente aqui, ó, vai encher
a mão. Uma associação e tal, e é isso.
É, pra quem não sabe, a gente tem a associação de proteção e amor aos goles. Então quem quiser entrar, fala.
Eu tenho outra de valorização dos enforcers, goons e hatch. Só pra deixar claro aí.
Sim, foi até que a gente vive brincando, né, que cada um no grupinho tem as personalidades muito bem definidas. É eu e o Pedro defendendo goleiro, aí vai ali o Daniel defendendo grinders, e a galerinha mais underdog ali, aí tem eu defendendo os velhos também, né, hoje a gente teve o draft fantasy.
A Brenda e a Vivi defendendo jogador ruim.
Eu sabia, eu já ia falar, cuidado.
Jogador ruim overpaid. Te conte.
Ai, gente, olha, eu não sei o que eu falo nesse podcast. Se eu vou ser só esculachada pelo Daniel, eu acho que eu vou passar a palavra pra ele, que ele continua o podcast só esculachando o Mitch, e eu vou ficar aqui, porque eu vou ficar calada, porque ninguém vai querer escutar podcast de uma furtada.
Ai, amiga, que isso. Não, mas é aquilo, sabe? A gente tem posições muito bem definidas. Aí aqui, ó, eu defendendo os velhos. Daqui a pouco eu vou começar um monólogo sobre Jason Spezza. Daqui a pouco, não nesse episódio. Mas em algum momento vai ter sugestão de pauta de falar, gente, eu posso fazer um episódio de 3 horas falando todas as qualidades do Spezza? Quem quiser ouvir, muito que bem. Mas, enfim, sobre os goleiros. Foi o que o Pedro disse. A gente tá muito bem de goleiro. Até mesmo teve a saída do Hutchinson agora, né? Porque é uma pena, mas... Era um jogador muito bom e tal, só que, enfim, precisou sair, acontece. Mas, assim, Campbell e Mirazek são dois jogadores impecáveis. O Mirazek era do Canis. E ele mandava muito bem lá na hora de substituir o Nedeljkovic. Gente, eu espero que eu tenha falado o nome desse ano certo. Mas ele era um jogador que mandava muito bem nos jogos da pré-temporada até agora com os Leafs. Mandou muito bem também. E tem aquilo, Jack Campbell, queridinho de 90% da Leafs Nation brasileira. Né, o garoto manda muito bem, muito bem, muito bem. Tem um probleminha outro de autoconfiança? Tem, mas isso aí a gente trabalha na terapia. Mas ele mandou muito
ele
bem na temporada.
Ele tem um Spezza de pai, vai dar tudo certo.
Sim, quem tem o Spezza tem tudo. Mas ele mandou muito bem na temporada passada para substituir o Anderson, né? Então, assim, é um cara que, se ficar no gol, a gente consegue se dar bem. É só a defesa ajudar, né? Morgan Rielly, Justin Hall e companhia. Mas de goleiro a gente tá bem, até mesmo o Scott, esse novo, né? Ele tá mandando super bem também, tipo, acho que ele jogou um jogo só. Tô certa, Pedro? Acho que ele jogou um jogo só, que foi até pra
acho substituir. Se ele jogou mais, foi uns dois e pouco no máximo.
É, porque foi pra substituir o Campbell, né? Mas ele também é um que tá mandando super bem. Então, assim, de goleiro a gente tá bem. O grande problema dos Leafs é o quê? Defesa. E é nisso que... assim, se eu fosse fazer um pedido para a Kelly Dubas, pegar no telefone e falar: oi, Kelly Dubas, bom dia, tudo bem? Você pode melhorar a defesa do meu time porque ela tá ruim? Muito obrigada. É um negócio desse que a gente precisava, sabe? Porque, assim, de forward a gente tá bem e de goleiro a gente tá bem. O problema é o que tá entre o forward e o goleiro. A defesa, entendeu? Então é isso, tipo, palpite para a temporada. Melhorar a defesa, se Deus quiser. Trabalhar esses meninos, trabalhar o Liu Jingren. Falei certo, Daniel?
Sim, eu falo assim. Falou igual a mim, não sei se é certo ou não, mas...
Tem que trabalhar o ligeirinho.
Não gostou? Leva a gente pro Canadá e ensina a gente...
Leva a gente pra Suécia, no caso, né? Que o maluco é sueco.
É isso.
É sobre isso.
Leva a gente pra Suécia, pô.
É, pô, mas aí a gente tem que ir dependendo dessa galera nova, né? Tipo, e contar também com o Dermot, Brody, enfim. Só que aquilo, os grandes nomes da franquia da defesa, infelizmente, são Justin Hall e Morgan Rielly. Então, assim... Vocês que continuem esse debate, porque senão eu vou começar a xingar o coitado aqui e aí não vai ser bom.
É isso. Alguém consegue pegar o schedule inicial dos Leafs aí, os primeiros jogos?
Beleza, eu vou pegar aqui, eu vou falar que só queria acrescentar aí as previsões para a temporada. É uma coisa muito importante que é o power play do Leafs, né? Que foi um grande ponto fraco, uma grande deficiência no time, né? Na última temporada foi um dos principais fatores que a gente foi eliminado dos playoffs. Eu diria o principal, mas passa muito por isso também, né? Que teve jogos ali que se o power play pontuasse um pouquinho mais, conseguia passar de Montreal. E nessa pré-temporada aí a gente viu uma formação nova do power play, né? Com o Marner no bump shot, que é... Na primeira vez que eu vi, eu torci um pouco o nariz. Marner no bump shot, não sei se vai funcionar e tal, mas a gente viu muito pouco desse power play, né? Ainda tá sem o Auston Matthews, mas eu achei que funcionou legal, cara. O Marner consegue estar no meio do gelo, perto do gol ali, consegue distribuir o jogo pelas laterais, né? Tanto pro shot do Nylander quanto pro do Tavares. Tava sempre aparecendo alguém livre para chutar, para bater pro gol, né, no power play, que isso é algo muito importante. E não sei, como o Mena já não tem muita ameaça do shot no power play, né? Talvez botar ele no bumper shot, fazendo uma função de não bater pro gol, mas ele jogando de costas pro goleiro, tentando distribuir os jogos pros dois forwards ao lado e pro defenseman atrás, né? O defenseman é outro forward, geralmente, né? Que o power play geralmente joga só com o defenseman. Eu acho que é distribuindo o jogo pros jogadores que estão nos slots ao lado e os dois que estão na blue line, eu acho que pode funcionar muito bem. E também o Travalho está como front net guy, né? Que tá talvez isso possa mudar pro Rich, que eu acho que é um cara pra frontnet melhor que o Tavares, né? O Tavares foi tipo uma lateral. Enfim, ainda vai mudar que, claro, o Auston Matthews tá na front unit, não tem dúvida nenhuma, né? Se não estava jogando pra temporada por causa da lesão. Mas isso eu acho que é um ponto muito interessante pra você ficar de olho nesse power play, essa nova formação de power play, né? Que pode consertar aí uma deficiência muito grande do Leafs, né?
Exato. E o Marner, ele... Você pode reclamar do que for da... Não sei se fisicalidade existe essa palavra, mas enfim, você pode reclamar do que for do jogo físico dele, mas questão de inteligência e tal, ele é muito diferenciado nessa parte, ele é realmente bem bom. Mas, enfim, o que me preocupou nessa pré-temporada, eu realmente não ligo para pré-temporada, para resultado e tal, realmente eu prefiro avaliar o desempenho individual de cada jogador, mas o que me preocupou foi essa equipe em short-handed. Eu acho que a gente, no penalty kill ali, a gente estava falhando muito na pré-temporada. Se eu não me engano, tô tirando vozes da minha cabeça, a gente levou gol em penalty kill em todos os jogos, posso estar errado, mas nessa pré-temporada eu acho que foi. E vozes da minha cabeça de novo, power play contra Montreal, se eu não me engano, foi 0 de 11. Eu tenho esse número da minha cabeça, não sei porquê, mas eu posso confirmar depois essa informação.
Não, realmente, a Frost Unit não fez nenhum gol nesse power play. Eu elogiei, mas realmente saiu zerada. É só que eu gostei da dinâmica do power play, entendeu? Não fez gol, mas bateu muitas vezes o gol. Isso que eu achei importante ver a nova dinâmica do power play.
Não, sim, em power play eu gostei. O problema foi mais na penalty kill mesmo, com a gente com menos um jogador e tal. Eu acho que falta encaixe e tal. Mas, enfim, você consegue pegar o schedule aí pra gente comentar os primeiros jogos da temporada? Eu sei que a gente tem
claro,
um back-to-back contra Montreal e Ottawa, e depois eu juro que eu não sei.
Aqui, atenta aqui, Pri. Vai ser, vamos lá, o primeiro jogo vai ser contra Montreal, aí depois é o back-to-back, né? É um contra Ottawa, contra o Senators. Aí depois, no dia 16, joga novamente contra o Senators. E no dia 18, contra o New York Rangers. seriam os quatro primeiros, depois vai ser contra o San Jose Sharks.
Mas aí depois a gente já vai gravar um novo episódio, então a gente comenta sobre esses quatro mesmo, pode ser?
É claro, essa semana vai ser... vão ser esses quatro, vão ser até o Rangers então, tá? Montreal, dois contra os Senators e um contra os Rangers.
Exato, Brenda, vai ser muito Divisão Norte de novo, né? Pelo menos esse começo, só o Rangers que não. E é justamente o jogo que eu acho que pode dar mais problema, né? Eu quero ver o ataque do Rangers com esse time, com essa defesa dos Leafs. E também eu acho que vai ser muito interessante ver o jogo físico dos Rangers, né? O que você acha desses primeiros jogos aí? E qual que você tá mais empolgado para ver?
Eu tô mais empolgada para ver, tirando da divisão, eu tô empolgada para ver o jogo com o Rangers, porque eu vi, assim, não sei se tem muito contexto com o que a gente tá falando agora, mas eu vi muito pouco dos jogos do Rangers na temporada passada. Eu acho que eu só vi um ou dois jogos dele. E aí, eu não sei porquê, eu tenho muita... eu penso muito nesse jogo, nesse time como... um time que ataca muito, então eu tô muito ansiosa para ver o jogo dele com o Leafs, para ver como ele vai se portar, assim, entre ataque, a defesa, os goleiros, essas coisas todas. E o Canadiens, eu não gosto muito de ver, porque sempre me passa a impressão que o Leafs vai perder contra eles, e tem, assim, fora o clubismo, eu não sou muito chegada no Canadiens, mas é um time que tem potencial. Eles chegaram onde chegaram por conta do Carey Price, realmente, mas eles também têm um potencial muito bom. E eu acho que é isso só, gente. Ai, eu tô um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, então não sei se tô falando coisa errada ou não. Aí eu fico assim, meio estrambelhada pra falar.
Relaxa, respira e só vai. Os Canadiens, eles perderam o Carey Price, né? Até se a Cris, já vou passar a palavra para ela, se ela quiser comentar mais sobre. Mas, enfim, os Senators são um time que está muito em reconstrução, eles estão em rebuilding, provavelmente vão ficar assim umas duas temporadas a mais. Os Canadiens estão numa curva descendente, eu acho que vai ser muito forte essa temporada. E os Rangers estão bem, cara. Eu não gostei de algumas chegadas que tiveram essa temporada, mas enfim, o que você acha, Cris, desses primeiros jogos aí? Qual que é o mais difícil? E o que você tá esperando aí pra esse início?
Cara, então, pra esse início de temporada, eu tô, sinceramente, querendo ver como é que vai ser, porque essa coisa toda da pandemia, ela deixou muito na minha cabeça que as divisões oficiais são as divisões da última temporada. Então, eu ainda tô precisando me readaptar com a quantidade normal de jogo, aquela coisa toda. Mas é aquilo, eu gosto muito de ver... Gente, eu tô muito ansiosa pra ver. Tudo bem que aí não vai ser mais no início de temporada, já vai ser começo de novembro. Mas eu quero tanto ver um jogo dos Leafs contra o Kraken. Mas eu quero tanto. Brenda aí também, se quiser falar do Kraken, minha filha. Tamo junto aqui nesse negócio. Porque, olha, eu tô sedenta num joguinho dos Leafs contra o Kraken. Primeiro porque, né, vai ser meu time jogando contra um outro time que tá começando agora. E eu já tô gostando muito do que eu tô vendo. Então, assim, eu tô muito animada aquilo. O jogo contra Montreal é sempre... Não, meu Deus, rivalidades. Ainda mais agora sem o Price, né? Vamos ver como é que o Canadiens vai ficar. Porque eu sou da seguinte opinião, galera. Canadiens só chegou onde chegou por causa do Price. Então, assim, jogar sem ele na pré-temporada tá sendo muito difícil. E não sabemos como é que vai ser durante a temporada. Mas foi aquilo que o Pedro falou também, né? O Ottawa tá se reconstruindo. Tem uns times aí que passaram essa off-season fazendo contratos e mais contratos para poder se reinventar em busca dos playoffs. Então, assim, eu acho que essa temporada ela vai vir muito diferente do que a gente está acostumado. Por vários motivos, né? Primeiro, porque é a primeira temporada que vai ser dentro dos moldes oficiais na pandemia. Então, assim, vai ter um peso, né? Os jogos ainda estão voltando ao normal. Os jogadores têm que se reacostumar com o número de jogos, porque ainda que tenha sido só uma temporada, né, com menos jogos, uma coisa muito mais restrita, é um negócio que mexe com a cabeça deles. Então, assim, tem que ver... Essa temporada vai ser muito diferente em muitas situações, sabe? Em vários âmbitos. E vai ser bom para ver o desenvolvimento dos times, para ver como que os times estão se comportando entre si, né? Além das rivalidades e aquela coisa toda. Então, assim, é esperar para ver o que vai acontecer, torcer sempre pelo melhor. Obviamente, quero que o Leafs ganhe todos os jogos. Mas é aquilo, a gente tem Morgan Rielly no nosso time, sabemos que isso não vai acontecer. Mas é uma coisa que eu tô muito animada pra ver. Eu tô animada pra ter essa sensação de primeira temporada pós-pandemia, sabe? Então eu tô bem confiante pra isso tudo.
Eu acho que vai ser muito bom. Esqueci de perguntar pra você e pra Brenda, qual que é o palpite de vocês pra esses quatro primeiros jogos aí? Qual que você acha que a gente ganha quantos, perde quantos?
Cara, sinceramente, não sei. Não sei. Eu não gosto muito de ficar contando vantagem, né? Porque é aquilo, começou a temporada, a gente ganhou o primeiro jogo da pré-temporada, tava todo mundo no grupo do WhatsApp. Gente, esse ano a Stanley Cup é nossa. Eu tenho certeza de que a Stanley Cup é nossa esse ano. Então, assim, eu espero muito...
Emocionou. Empolgou, né? Aquele meme do empolgou, tá ligado?
Sim!
Então é isso.
Realmente espero que Leafs dê uma amassada em Montreal, porque aquilo é rival, né? Quero mais é que se exploda. Não estou nem aí para rival. Contra a Ottawa. Eu sempre acho que jogos contra a Ottawa são fáceis, né? Não sei com esse time novo agora, mas é um jogo assim que eu sempre fico muito tranquilo. Não mexe com o meu coraçãozinho, não me dá um ânimo para viver, uma vontade de existir. Então tô bem tranquilo. E contra os Rangers? Aí contra os Rangers eu já acho um tiquinho assim mais complicado, né? Principalmente por causa do que aconteceu no último jogo deles lá. Com... Esqueci o nome do jogador. Qual foi o jogador, Daniel?
O Ryan Reeves.
O Ryan Reeves contratado agora no último jogo. O Ryan Reeves torceu o joelho. Talvez, cara, o joelho do cara deve ser de titânio, porque talvez ele esteja bom pra semana 1, tá no day by day. É bizarro, não, porque torceu muito feio.
A gente tem que ver, não dá pra gente falar do Rangers, porque eles vão ter a Fight Night no dia 13, então a gente não sabe nem se vai ter Rangers pro dia 16. A gente tem que esperar.
Nossa, eu tô muito empolgado pra esse jogo, cara. Meu Deus, cara. Ryan Reeves e Stone Wilson. O Reeves tem que jogar isso, pô.
Cara, sim. Mas
que
é
foi a Brenda... Oi,
desculpa, Brenda, falei.
Não, eu tava falando que eu acho que tá todo mundo empolgada pra ver essa Night Fight deles, porque realmente tá todo mundo, assim...
Cara, eu tava pensando...
Por isso que é um jogo em si.
Eu tava pensando isso hoje, seria muito, muito divertido se eles só... Ah, vamos jogar hockey aqui, deixa a briga pra lá, seria muito...
Não seria, mano, não seria divertido isso.
Não, eu tô falando, ia ser engraçado porque ele tá colocando a Fight Night...
Se não entendo.
A NHL tá vendendo com o Fight Night, imagina se os caras só jogam hockey e, tipo, não vamos brigar, seria muito engraçado, pô.
Cara, mas o Bad Blood ali tá brabo, mano. Acho que vão sim. Acho que não tem como eles não brigarem, tá ligado?
Sim, eu também acho que não, mano. Seria inimigos de entretenimento.
Sim, muito.
Mas é isso. Acho que da parte dos Leafs... Daniel, o que você acha desses quatro primeiros jogos aí?
Desses quatro primeiros jogos, eu acho que, assim, Montreal a gente vence. Senators como um back-to-back... Eu ia falar que talvez perca um, mas eu me arrisco a dizer que vence os dois, porque, assim, já perdeu pro Senators, às vezes acontece perder para um time menos habilidoso no momento, mas Senators é um time que é muito promissor para daqui a alguns anos, né, cara? É um time que tá em rebuilding. Eu realmente acho que daqui uns três, não sei, talvez dois anos, o Senators pode vir a se tornar um time realmente muito forte, né? Com o Strutzer, com o Kachuk por lá. Enfim, depois a gente até falar do Kachuk, né? Mas deixa pra depois. Mas, no momento, ainda é um time no rebuild. É um time promissor, mas que não é tão forte no momento. Então, acho que a gente consegue vencer os dois deles. Talvez o New York Rangers seja um time que dê um pouco mais de trabalho pro Leafs. Então, pra não botar como a gente venceu os quatro, né? Acho que talvez a gente vença os três contra os times canadenses, né? O Habs e o Senators, e perca pro Rangers. Só um parênteses aqui sobre o Rangers, cara, que, cara, o Rangers foi muito criticado, criticaram muito o Chris Drury, né, que é o GM do New York Rangers, pelas mudanças que ele fez essa pré-temporada, e eu não acho que eles estão fazendo errado, cara, sinceramente. Pô, como eles estão fazendo errado adicionando o Grit? Normalmente, como eu falei no começo do episódio, pra jogar no Hockey Playoffs, você precisa de skill, que o Rangers tem muito, tem o Panarin, tem o Zibanejad, esse é o Mika, tá? Que esse daí é brabo, né, o cara? E continua tendo skill, tem o Kapokako, mas enfim, tem o Adam Fox também, né, que é um excelente defenseman, mas, cara...
O jogador favorito no Rangers.
O Adam Fox?
Eu acho que ele joga demais.
O cara é demais, cara, o cara joga muito, um dos melhores defensemen da liga. Mas, enfim, e agora ele adicionou o Grit, né, cara, que... O contrato do Goodrue, realmente, cara, eu acho que... No momento, eu não acho que é problemático, mas eu acho que pode vir a ser um contrato problemático, porque é um contrato caro e de termo longo, né? Mas, fora isso, o caminho que eles estão seguindo, chamar o Samuel Blaze, né, o Reeves... eu acho que, pô, cara, os caras estão fazendo certo. O Stanley Cup também se vence na porrada, né, cara? Também se vence no jogo físico, não é só skill. Também tem um grit. É, e o Ryan Reeves, cara, sinceramente, ele pode ser um overpay. Se ele é um overpay, ele é um overpay de 750 mil, cara. Que um milhão no enforce, no melhor enforce da liga, cara. É, pô, tu não tá pagando o Reeves pela skill dele. Se pagar pela skill dele, eu não botaria ele nem em time da AWL, tá ligado? Da AWL não, né? AHL. Inventei outra linha aqui. Eu não botaria ele nem ele pra jogar na AHL. Você contrata ele por outros elementos que ele traz pro jogo que não são traduzidos em skill, entendeu, cara? Então, se for um overpay, eu acho que um overpay de 750 mil, que também não acho o fim do mundo, entendeu? E Rangers tem 7.759 de cap space. Então, um overpayzinho não vai fazer o Rangers sangrar, entendeu? Sou o Goodrue, que eu acho que realmente, por ser um termo longo, pode vir a ser problemático no futuro.
Cara, eu queria muito ter valores, assim, de cap space, de contrato na minha cabeça. Eu sou muito ruim com isso, de verdade. Mas, enfim, o que
não, mas eu não tenho crítica,
o que eu acho que a maioria... Não, fala, tipo assim, geralmente você sabe esse negócio e tal. Mas o que a galera tá criticando no Rangers, e em parte eu concordo, é que eles estavam numa linha crescente tão planejada, assim, a gente sabia o que o Rangers estava fazendo e tal. E aí ficou parecendo que depois do rolê que deu contra o Washington, eles mudaram o planejamento todo e adicionaram porrada. Talvez fosse esse plano desde o começo, talvez. Mas, enfim.
Não, eu não sei se é o plano desde o começo. Pô, tenho certeza que aconteceu naquele jogo contra o Caps, com o Tom Wilson, com certeza influenciou muito o time nesse caminho. Mas se era o plano inicial ou não, acho que é um caminho certo, entendeu, cara? Que assim, eles tinham que fazer o quê? Ficar levando o time inteiro, levando porrada o Tom Wilson do Matt Martin em todo o jogo, que vai jogar contra o Caps ou contra os Islanders. Eu acho que seguiram o caminho, adicionaram algo importante para o time, entendeu? Principalmente pensando nos playoffs.
É, eu acho que o Rangers esse ano pega playoffs, eu acho que Boston acaba não indo ali, o Rangers deve pegar essa vaga, Philadelphia também eu acho que pode acabar não indo, então acho que o Rangers tem tudo pra ir nessa Metropolitan ali, perdão, Boston é da Atlântica, falei besteira.
Não, o Rangers joga na Metropolitan, Boston não, eu acho que o Rangers vai, cara, eu acho, pô, pelo menos em terceiro lugar ele pega, talvez roube uma vaga dos Islanders ou dos Penguins. Os Penguins também já não são mais aqueles Penguins, o Malkin tá machucado, né? Vai se recuperar, mas não sei como vai voltar. É, o Floyd eu acho que é mais tranquilo a lesão dele, mas eu acho que o Rangers pega uma vaga, nem que seja no wild card. Eu acho que é time do Rangers, jeito que tá, cara, vence um round de playoff, se for. É um time de rock e playoff.
Eu falei do Boston porque eu tô com a cabeça, com a Conferência Leste, com a Divisão Leste na cabeça, mas realmente, tipo, se você for pegar a Metropolitan, tem Pittsburgh, tem Washington, tem Islanders e Rangers. Eu acho que a briga vai ser mais essa, porque Buffalo não briga, New Jersey não briga.
É, tem o Hurricanes também, né?
Mas será que briga? Que chega a brigar? Eu não...
Cara, acredito que sim, o time é muito habilidoso. Pô, a briga vai ser boa, hein?
Vai ser essa divisão vai ser muito boa.
Eu acredito que o Rangers pega o lugar do New York Islanders. Eu acredito isso e também acredito, igual vocês estavam falando ali, desculpa interromper, eu acho que o Boston Bruins, pelo menos os jogos que eu vi dele até agora, eu acho que ele tá bem apagadinho. Então, eu acredito que o Rangers consiga pegar a vaga do New York Islanders.
É, e sobre... Já vamos falar sobre o resto da liga, então? Sobre o Boston... Eu acho que é um time que tá fechando a janela ali de Stanley Cup. A chance foi contra St. Louis, não ganhou. Mas, cara, o Bergeron já falou que vai se aposentar no... Não falou, né? Divulgaram que ele vai se aposentar no final da temporada. Então, vai ser uma perda muito grande. E numa divisão que tem Toronto, tem Tampa Bay, tem Columbus... Columbus tá muito abaixo, não vai brigar. Mas, enfim... Eu acho que vai acabar ficando fora ali. Daniel, o que você tem falado dessa divisão do Toronto também, se quiser falar?
É, cara, Toronto é uma divisão que eu acho que tá ficando uma divisão muito forte, né? Porque você já tem Bruins. Eu acho que o Bruins, cara, ainda compete uns 2 ou 3 anos, entendeu? É um time que já tá numa idade avançada, vai entrar num rebuilding, isso é inevitável, né? Nos próximos, sei lá, 4, 5 anos, mas eu acho que 2, 3 anos ainda não dá pra ser um time competitivo. A gente ainda tem Tampa e Flórida, que vem te mostrando um time muito bom nos últimos anos, né? A gente vem se confirmando como mais forte da divisão.
eu acho que a gente vai ter que acabar tendo que brigar por vaga contra... E além do Tampa, né, que é o bicampeão consecutivo da liga, não tem nem o que falar, né? Dispensa apresentações. Mas acho que a gente consegue pegar uma vaga ali de Flórida ou de Boston, né? Eu acho que são esses quatro que vão brigar pela vaga nos playoffs. Boston, Flórida, Tampa e nosso Lifão, né?
Esse time de Flórida tem uma carinha de time de Stanley Cup, hein?
Tem, mano, tem. Pô, eu acho que eles pegaram logo o Lightning, né? Por causa lá do Covid, tava todo bagunçado, o chaveamento dos playoffs, logo na primeira rodada. Se não pegasse, cara, pelo menos um deep run, acho que vinha, certo.
E foi uma puta série também, não foi como
nossa,
se fosse
cara,
uma varrida de Tampa e tal, foi jogado.
Não, acho que foi a melhor série dos playoffs, cara, sinceramente. Essa série, aquela do Kennedy contra os Predators, pra mim foram as melhores dos playoffs.
Cara, esse jogo do Tampa com o Flórida foi realmente o primeiro jogo, olha, sem sombra de dúvida, nem falar nem desse primeiro jogo do Tampa com o Flórida foi, sinceramente, na minha opinião, o melhor jogo da temporada, incluindo pré-temporada e incluindo playoff. Foi sensacional, foi um jogo muito bom, todos os jogos.
Foi 5-4, se eu não me engano, esse jogo 1, não foi?
Bom, esse primeiro foi um dos melhores jogos de hockey que eu vi em muito tempo, tá ligado? Não tô nem falando de pré-temporada, de temporada regular, de pré-temporada. Foi um jogo excelente, cara. Tanto na parte de skill e tal, quanto na parte física. Foi um... acho que Lightning e Florida e Panthers, né? Lightning contra Panthers, pra se tornar aí uns grandes clássicos da NFL, né?
Que são dois times muito habilidosos, dois times que têm muito bad blood entre eles, né? Então é um ingrediente pro jogo de hockey perfeito, né?
Vamos ver se assim Flórida consegue levar a torcida pra arena, né? Eu acho que seria muito bom. Seria... Sem sacanagem.
Cara, não.
Pode parecer zoeira, mas não é de verdade. Eu acho que seria muito bacana pra Flórida no geral.
Cara, não, uma coisa que me incomoda muito em Flórida é a torcida, que o time é maravilhoso, né, cara? Mas tu vê aquela arena vazia, dá uma desanimada. O time não merecia isso, tá ligado? Acho que,
então,
sei lá, cara.
Pode parecer sacanagem do jeito que eu falei, mas realmente não é.
Não, realmente, cara. Realmente, deu outro lugar. Eu queria muito que o Pendle, se fosse sair da Flórida, não tem nada especulado. Uma ideia minha, fosse para um mercado de hockey forte, talvez pro Canadá, ou sei lá, pra Oregon. Um lugar forte que, puta, cara, um time desse no mercado forte ia ser assim... sair briga pro ingresso todo jogo, entendeu? Isso é uma coisa maravilhosa.
Eu queria muito Portland tendo um time, mas eu acho muito difícil, porque Seattle acabou de pegar e é tipo 2 horas uma cidade da outra, então eu acho difícil.
Talvez o time Hamilton, né, no Canadá. Talvez, mas não sei. Não sei se são os planos da NHL.
Mas, enfim, Cris, quem você acha que leva essas duas divisões aí da Conferência Leste, da Metropolitan e a Atlântica? Eu sempre confundo esses nomes.
Caraca, ó, gente, eu sou uma pessoa extremamente em cima do muro pra essas coisas, porque eu fico acreditando no potencial de todo mundo. Tipo, ano passado, eu tava jurando que Colorado Avalanche ia ser campeão da Stanley Cup. Me ferrei, porque não foi. E eu jurava que ia ser. Achava que o Vegas ia ser campeão. Eu achava que várias pessoas iam serem campeões. Eu queria muito, né, assim, espero estar viva pra ver Toronto Maple Leafs ser campeão. Quando vai acontecer, não tenho ideia. Mas eu acredito que tem uns times vindo muito forte, sabe? Eu acho que Boston vai vir muito forte. Não sei porquê, mas eu tenho essa impressão de que Boston é um time muito, muito, muito forte. Não sei se é por causa da rivalidade, pode ser. Mas eu gosto daqueles que surpreendem também, sabe? Tipo, não queria ver Tampa Bay Lightning sendo campeão pela terceira vez. Eu não aguento mais ver esses caras levantando taça. Brenda, abaixa a faca de novo, por favor. Muito obrigada, porque eu sei que você gosta deles. Mas eu não aguento mais ver os caras sendo campeão. Então, assim, eu queria muito ver... os Leafs sendo campeões, eu ia gostar de ver Vegas sendo campeão. É um time que, apesar, né, do que fizeram com o Fleury e tudo mais, ainda tem um rancorzinho aqui, mas ia ser um time que eu ia gostar, principalmente por causa do Lenner. Aí vai eu fazer meu monólogo de goleiro de novo, galera, bom dia. Mas...
só porque é goleiro eu vou deixar, vai.
Mas eu queria muito ver Vegas sendo campeão, principalmente porque agora o Lenner tá como goleiro titular, né? Parece que oficialmente, assim, tipo, ele é primeiro goleiro, porque o Fleury saiu. Então, assim, tem vários times que eu gosto e que eu gostaria muito de ver, né? Mas eu acho que, no geral, é isso. Tipo, eu não consigo nem separar por divisão, porque eu costumo gostar, assim, de vários times da mesma divisão, sabe? Então, fica meio complicado, mas... com certeza, Leafs... ia ser um que eu ia amar ver sendo campeão esse ano. E é aquilo que a gente vem conversando já tem um tempo também, né? Depois que passar do primeiro round, meu filho, ninguém segura. Pra segurar esse time vai ser complicado. Então eu só quero ver. E esse ano eu acho que a gente realmente tem potencial pra isso. É só aquela coisa de trabalhar a defesa e tal. Então, assim, eu ia gostar muito de ver os Leafs sendo campeões. E eu não ia gostar de ver Bolt sendo campeão de novo. Porque, gente, eu não aguento mais. 2 anos tá ótimo. Já deu, chega. E Vegas. São, acho que os dois que eu ia gostar, assim, de ver ganhando esse ano. E se Seattle Kraken resolvesse ganhar também, quem sabe a sorte de principiante não prevalece?
Não, eu não aceito. Eu não aceito. A gente tá 54 anos para um time iniciante vir ganhar. Não, eu largo
esse time. Pô, tem que... Não, esse time de Seattle nem tá tão bom, né, quanto o Vegas ficou no primeiro ano, né?
É igual Vegas. Vegas, eu gosto do time e tal, mas não aceito Vegas ganhar, cara. Não, não. Não.
Não, chegou agora, mano. É caçula, não. Tipo, espera. Pega teu lugar na fila, filho.
Colorado eu aceito porque tem tradição e tal. Eu acho que Colorado é o time, inclusive, se eu tivesse que botar meu dinheiro em alguém, eu botaria no Colorado.
Sim, cara. Mas... eu acho Colorado...
cara, Vegas e Seattle é muito dar um tapa na cara do torcedor de Toronto, né?
Eu ia gostar de ver. Mas eu gostar de ver Vegas sendo campeão puramente por causa do Lehner. O resto dos jogadores eu nem ligo.
Pode falar aí, depois
eu falo. Eu ia falar que eu também não gostaria de ver o Vegas sendo campeão, não sei porque. Eu gosto de alguns jogadores do Vegas, mas acho que também foi um pouquinho de rancor com o que eles fizeram com o Terry, e eu acho que eu não gostaria de ver. Eu também não sei se por eu ser, assim, aqui entre a gente no podcast, ser a mais nova a acompanhar o hockey, se o time do Colorado, eles já vieram montando esse time há muito tempo, ou se eles montaram, assim, muito rápido esse time, porque eu realmente acho que o Colorado Avalanche é um time muito forte, é um time muito bom, e eu gostaria de ver eles levantando um caneco. Eu acho que, assim, não sei por causa das divisões, ou se tem alguma coisa a ver, eu gostaria de ver muito, assim, numa final de Stanley Cup, o Tampa Bay Lightning e o Colorado. Gostaria de ver o Colorado ganhando do Tampa Bay Lightning, mas eu acho que seria um jogo muito intenso também, por quanto que ele tem jogadores.
Em 2020 era pra ser isso, né? Aí
essa série tinha que ter, cara. Isso é maravilhoso. Não, os dois melhores times de NHL hoje, não tem dúvida.
Eu não sei se eu acho que deveria ter ou não, porque todo mundo falava, tem que ter Vegas e Colorado, e a série foi uma merda, vamos falar a verdade. Mas, enfim... eu acho que hoje o Colorado é o time mais pronto. Eu acho que Tampa não ganha de novo. Não sei se eu não queria que eles ganhem e tal, mas...
eu acho que o Colorado é um time que já era pra ganhar a Stanley Cup. Tem uns 2 anos, 3 anos que já é favorito pra ganhar a Stanley Cup, né? Mas aconteceu aquela série contra a Dallas, foi um jogo na molha, né? Um jogo sério super atípico, né? Com Dallas empatando o jogo um pouco, segundos, vencendo. Agora pegou, nessa última playoff, pegou um matchup desfavorável contra o Vegas, né? Que é um time que conseguiu usar a velocidade do Colorado contra o Colorado, né? Atrasando a linha de marcação, né? Também. É, cara, Colorado atrasou a linha de marcação, conseguiu pegar uma transição muito rápida, né? Usar a velocidade do Colorado contra eles, uma transição muito rápida que o Vegas estava fazendo, um matchup desfavorável, eu acho. Mas enfim, cara, é um time que tá aí batendo uma porta, entendeu? Acho que esse time aí vai ganhar o Stanley Cup, cedo ou tarde vai ganhar o Stanley Cup. É time pra ganhar Stanley Cup.
Eles têm muito potencial pra isso. O time tem. É muito forte. Tanto que eu achei... gente, ano passado, os brackets que eu fazia da NHL, eu apostei tanto em Colorado que no final eu fiquei sem dinheiro. Porque, meu Deus, eu tava jurando... não, eu falei, gente, não é possível que Tampa Bay Lightning vai ganhar 2 anos seguidos. E ganhou. Mas eu tava apostando muito no Colorado. Muito.
Não, eu acho que Lightning ainda é um time muito forte pra Stanley Cup. Ganhar 3 Stanley Cup seguidos é muito difícil, mas é um time que vem muito forte.
Eles montaram um time muito forte, a Tampa Bay. Eu acho que os dois únicos times que, assim, lutando muito, batalhando bastante, que podem vencer do Tampa Bay em uma final de Stanley Cup é o Colorado ou o Florida Panthers. Eu acho que são os dois únicos times, assim, batendo de frente, podem vencer do Tampa Bay lá, assim, em um final de Stanley Cup ou um playoff.
Esse time do... Se Flórida ganhar de Tampa, eu acho que os playoffs ficam muito abertos, porque eu acho que o matchup de Toronto contra Flórida, por exemplo, é um matchup melhor do que Toronto contra Tampa Bay. Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu ou não. Mas, enfim, Tampa Bay é um time que, pra mim, não tem... você não olha uma posição e fala, essa posição poderia, tipo, tá desequilibrada e tal. Colorado agora tem o gol, que eles perderam o principal goleiro deles pra Seattle, se eu não me engano. Mas, enfim, eu acho que se o gol de Colorado tiver, não der problema tal, acho que tem tudo para chegar. Mas alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir?
Sim, sim, Colorado. É, Colorado acho que perdeu o Bowers, mas adicionou o Campos, né? Então acho que é outro excelente goleiro, acho que não ficou deficiente no gol. Mas só que a gente falou da Atlântica Metropolitana, né? Falar um pouco da Central da Pacífica. Na Central, acho que eu consigo falar os três classificados com mais tranquilidade, né, cara? Que eu acho que vai ser Colorado, Dallas e Minnesota. Colorado, Minnesota e Dallas, nessa ordem, né? Talvez Dallas vai brigar aí com o Predators, né? A briga deve ser boa, talvez com o St. Louis. Mas eu me sinto mais confortável apostando em Dallas, porque ele tem um cofre de defesa, mas muito bom. E a Pacífico, eu acho que é a divisão mais fácil, né, no momento. A divisão que Seattle, o nosso caçula, entrou, né? Então, sei lá, cara, eu acho que Vegas, com certeza, classifica. Não tem como Vegas não ganhar a Pacífico. Oilers, acho que logo atrás. E talvez Seattle Big briga por uma vaguinha nos playoffs, né? Quem sabe com Kings, Vancouver, Calgary e Ducks, né? Talvez, cara, acho que consiga.
No Oeste, eu tô muito curioso para ver duas equipes, que é Chicago e St. Louis. Eu acho que Chicago, temporada passada, foi uma montanha russa, mas eu acho que essa temporada pode ir melhor. E St. Louis tem um time bom. É um time que eu gosto, cara. De verdade, é um time que eu acho que ainda tem chance de brigar por alguma coisa, caso encaixe nos playoffs aí, longe mesmo.
Sim, um time que tá no Stanley Cup há 3 anos, né, no Stanley Cup, né? Não tá tão diferente assim o time.
Não, então, tipo, eles têm vários jogadores que ainda estão bem, outros já estão em descendente, mas eu acho que é um time bom. Eu quero ver mais deles, inclusive.
Eu acho que pode sim conseguir. Eu acho que Minnesota, eu achei muito forte, né? Colorado, com certeza, em fortíssimo. Minnesota também é muito forte, com o Kirill, né? Pô, o Kirill chegou na liga jogando muito bem, né, cara? Foi jogador sensação na temporada passada. E Dallas também tem um corpo bom de defesa, mas sei lá. Acho que talvez Chicago, Santa Luz briguem. O Kalen segue voltando, né?
Fica mais forte. É, mas Santa Luz e Chicago com certeza vão brigar por uma vaguinha lá.
Exato. Mas, enfim, pra gente fechar esse episódio, que já deve estar um pouco longo demais, vamos falar um pouco sobre as principais polêmicas aí da off-season. Né, tivemos a polêmica do Jack Keuchel com o Buffalo Sabres, né? O Jack Keuchel machucou, teve uma hérnia, e em fevereiro, em março, se eu não me engano, e até hoje ele não operou, porque ele e a equipe não entram em um acordo. A equipe médica dele quer fazer uma cirurgia que nunca foi feita num jogador de hockey, mas que já foi feita em outros esportistas. Se deu problema, foi muito pouco, mas a maioria não dá problema. Então, e os Sabres não querem aceitar essa cirurgia, eles querem fazer um plano mais conservador, uma cirurgia mais conservadora, que vai fazer o Jack Keuchel precisar fazer cirurgia de 10 anos, 8 anos, enfim, dependendo de como for. Isso se ele não receber pancada e ter que fazer de novo, enfim. O que vocês acham dessa situação, Cris?
Ai, essa situação do acidentado, coitado, é um negócio que me dá muita, muita, muita pena, sabe? Tipo, porque é um total descaso do time com ele, tipo, até porque ele não é um time. Ele não é um time, Cristina, ele é uma pessoa. Mas. Daniel, tu corta essa parte, pelo amor de Deus. Mas ele, como. Ele não é um cara que chegou no time agora, sabe? Tipo, ele tem todo um histórico. Ele tem uma capitania. Tinha, né, no caso, ele era um dos melhores jogadores da franquia. E o que estão fazendo com ele é uma coisa que eu considero suja, sabe? Tipo, é uma coisa que não é muito legal de você fazer com um jogador seu, sabe? Não é legal de você fazer com ninguém, na real. Mas, assim, é uma situação que me incomoda muito. Porque, tipo, é teoricamente bem simples de ser resolvida. É, tipo, ou troca ele e, com perdão da expressão, passa o problema pra outro lugar e se livra disso, ou você faz o que é melhor pro cara, sabe? Não dá pra você querer ficar fazendo uma cirurgia num jogador, principalmente, né? Num atleta, que ele vai ter que ficar de 10 em 10 anos refazendo cirurgia, gente. Pelo amor de Deus, vai ficar eternamente fazendo cirurgia. Não é saudável. Eu consigo entender esse ponto de, olha, a gente não quer fazer porque nunca foi feita num jogador de hockey, pode dar problema, tal, não sei o quê. Mas o cara tá nessa situação tem mais de um ano, se eu não estou enganada. Tem mais de um ano. E simplesmente não fazem nada com isso. Tipo, vai diminuindo o cap pra troca, vai tirando várias coisas dele. Então, eu penso muito pelo lado além do físico. Sabe? Tipo, se vocês quiserem dar a opinião de vocês também, fiquem à vontade. Mas é uma coisa que eu tento me colocar muito no lado do jogador, sabe? Não só nesse tipo de situação, mas em qualquer situação. E aí eu fico pensando, para um jogador já é difícil tomar lesão, né? Assim, tu ter que passar por uma cirurgia, uma coisa... É uma coisa que acontece, é uma coisa que acontece, que é um esporte de contato, é um esporte violento, é aquela coisa toda. Só que existem lesões e lesões, sabe? Tipo, existem a forma com que os general managers vão lidar com essas lesões e existe a forma como o próprio jogador vai ter todo o suporte necessário para lidar com aquela lesão. O Akel, ele tá numa situação que ele não tá tendo suporte de nenhum lado, né? Tipo, a galera se compadece com a situação e tudo mais, mas ele, assim, a galera que tinha que estar ali por ele, sabe? O time dele não tá ali por ele. Então, é um negócio que começa a pesar no psicológico, sabe? Tipo, como que deve estar a cabeça desse garoto, sabe? Porque, querendo ou não, ele é novo, tem um monte de coisa pra viver ainda. E tá tendo que passar por essa situação que, teoricamente, é bem simples, sabe? Tipo, deixa o cara fazer cirurgia. Deixa ele fazer, sabe? Tipo, ele tá sentindo a dor.
Além do componente psicológico, ele tá com dor também, né? Ele tá lesionado. Então, pô, você tá quase um ano aí sentindo dor, deve ser... Pô, é muito absurdo.
Cara, sim, imagina o peso que não fica. Ainda mais porque botavam, né? A franquia de Buffalo botava um peso muito grande em cima dele, né? Porque aí é o Jack Akel. E, meu Deus, ele é o melhor jogador da nossa franquia. E nossa franquia está na mão dele. Esse tipo de pressão eu já não concordo tanto. Já não acho bom. Que é a mesma pressão que Matthew sofre, Connor McDavid e companhia. Não acho que é uma pressão legal. Mas, tipo, tem gente que consegue lidar. Aí agora tu imagina. Tu ser o maior jogador da tua franquia. Tu se acidenta e o teu time não te dá suporte. Sabe? Tipo, assim, Deus livre e guarde. Mas, assim, botar o Matthews numa situação dessa. O Matthews se acidenta, precisa fazer uma cirurgia que, enfim, nunca foi feita num jogador de hockey antes, mas que ele precisa fazer essa cirurgia porque ela é mais fácil, ela é mais simples, ela é mais segura, não vai deixar tanta lesão, né, sequela e tudo mais. E Kyle Dubas vira pra ele e fala, querido, não vai fazer não. Você vai fazer o que a gente quiser que você faça e você que lide com isso. Isso não é comportamento de general manager, sabe? E aí a gente volta naquele ponto de você tratar um jogador como um produto. Você desumanizar o seu jogador, sabe? E aí eu acho que nesse ponto a franquia de Buffalo tá sendo bem babaca, se me permitem. Se não permite, também já falei. Mas é isso.
Isso que você falou, eu acho que também, tipo assim, no meu ponto de vista, os jogadores, eles, posso até estar enganada, eles vão muito na lealdade do companheirismo, do time. Eu acho que tem, quando ele se encaixa ali no time, eu acho que para ele sair, tipo assim, deve ser muito triste e difícil eles verem que eles vão ter que sair do time. Então, isso que está acontecendo com ele no Buffalo, eu acho que pesa muito para a lealdade dele. Porque, assim, eu penso que ele pode chegar um momento que ele vai ficar com raiva. Tipo assim, botaram ele, nomearam ele como o nome da franquia. Tipo, ele é o nome da nossa franquia, e aí quando acontece isso com ele, ninguém quer dar o suporte, exatamente como você falou, ele é um aspecto muito fácil. Eu achava que seria uma coisa difícil, mas vendo pelo seu ponto de vista, me abriu um leque de opções aqui, então eu realmente concordo com você que é uma decisão muito fácil de você tomar. Se ele quer fazer a cirurgia, deixa ele fazer, Vasco, pode ser bom para ele, isso a gente só vai ver mais para frente, mas que Deus queira que seja bom para ele. Mas eu acredito que eles prendendo o menino desse jeito acaba pesando muito na lealdade dele, porque ele vai falar assim, caraca, me botaram como o nome da franquia e eu preciso fazer isso, ninguém me ajuda a fazer isso. E aí pode chegar algum outro time e falar assim, ó, eu te dou essa tua cirurgia e se você assinar com a gente. Aí eu acho que pesa muito a lealdade dele, ele vai muito mais rápido pro outro time que vai ajudar ele.
Sim, o problema é que ele não pode sair de Buffalo, porque ele tem contrato com Buffalo, então o Buffalo não faz a cirurgia dele e não troca ele também, não larga o osso.
Saiu, ele já quer sair, ele tá pedindo pra trocar há um tempo,
eu,
né?
Eu ia até puxar esse assunto.
Ele tem NMC,
não tem? Não, mas NMC ele pode derrubar a cláusula do atleta, né? É, o problema é que Buffalo não é obrigado a trocar nenhuma franquia é obrigada a trocar nenhum jogador, né? Mas ele tá pedindo pra ser trocado, ele tá forçando a barra pra ser trocado. Ele não quer mais ficar em Buffalo, tá ligado? Mas ele tá preso lá, tá bizarro.
A Cris falou da questão do jogador ser um produto. Infelizmente, a verdade é que eles... São. É errado falar isso, mas eles são.
Eles são.
Ele assinou um contrato, ele tem que cumprir esse contrato. A não ser que a franquia queira trocar ele. E eu vejo que a franquia não... Eu acho que é um tiro no próprio pé. Eu queria até saber a opinião de vocês. Porque, cara, você tem um produto. Você vai desvalorizar esse produto? Se eu fosse Buffalo, pô, faz a cirurgia que você quer, a conta é sua. Operou? Te mando pro primeiro lugar que me ligar. Aí você se vira. Se você não conseguir sair mais do lugar, a escolha foi sua. Eu tô com a consciência limpa.
Eu fico pensando muito em como, tipo, o nível que tem que estar de infelicidade de um jogador dentro de um time pra ele virar pro general manager dele e falar, pelo amor de Deus, me troca, que eu não quero mais ficar aqui.
Agora, o Jack Eichel não é santo nessa história, tá? Nessa questão de pedir troca, porque eu acho que ele foi muito pitizento nesse caso. Eu acho que ele... Tá certo que tudo tem um limite, tá? Ele viu que não ia sair, teve que dar um jeito. Mas eu acho que ele deveria ter seguido mais o exemplo do Tarasenko, que foi, não dá pra me trocar agora... Vamos ver o que acontece no futuro. Tudo bem que o Eichel teve a lesão e tal, mas antes da lesão eu acho que foi um pouco exagerado.
Antes da lesão já queria ser trocado, né? Então não para só da lesão.
Uhum.
Mas assim, sobre como o Sabres está lidando com isso, ele está lidando com isso da pior forma possível. Até o Eichel pode ter dado um piti antes da lesão, tudo bem, eu até concordo com isso, mas assim, se você for manter o jogador no time, você quer que ele fique saudável para poder jogar no time. Se você vai trocar o jogador, você quer aumentar o valor de troca dele para você trocar um jogador saudável, com tempo de retorno mais curto e ganhar mais jogadores melhores em troca dele, né? Mas o que o Sabres está fazendo é justamente o oposto, né, cara? Está mantendo o cara machucado, o cara não pode jogar. E para ser trocado, com certeza, diminuindo o valor de troca dele. O cara primeiro vai ser trocado para depois fazer a cirurgia. Então, tá adiando muito a volta dele ao rinque. Então, é uma burrice. E... Além da sacanagem com ele, é uma burrice que o Sabres tá fazendo.
Eu fico pensando como é que deve estar a cabeça do... Eu acho que é Owen Power, não é o nome dele, que foi a primeira escolha do draft. Ele preferiu voltar um ano para a Michigan, mas eu fico imaginando. Ele deve falar, tô indo para esse lugar mesmo?
Sim. Então, essa situação toda ela é muito complicada, né? E aí a gente também pode ver até que ponto é uma negligência da NHL, porque assim, a NHL não tem poder nenhum para interferir nessa situação.
Isso é um detalhe importante. Muita gente na internet tá falando, por que o Eichel só não faz a cirurgia? De novo, ele tem contrato.
Sim.
Se ele faz essa cirurgia sem o consentimento do time, a carreira dele acaba. Ele não joga mais NHL. Eu acho
sim.
Não garanto, né? Porque eu não sei o que passa na cabeça do Gary Bettman, mas... Muito
não,
claro.
Sim, mas eu fico pensando...
Mas consequências muito pesadas, cara. Mesmo se voltar a jogar ou não...
Mas eu fico pensando até que ponto a NHL tem o poder de chegar e falar, olha, deixa o Bendito fazer o raio da cirurgia pra ele parar de encher o saco, pelo amor de Deus. Porque assim, tipo, ela não pode se meter de jeito nenhum. Tipo, é uma coisa estritamente entre Buffalo e ele. Ou não. Ou tipo, a NHL pode chegar e falar isso.
Sabe que eu não sei, porque a NHLPA, que é a Associação de Jogadores, é muito inútil, né? Não serve pra nada. Então, quem poderia fazer alguma coisa era a NHLPA, eu acho, não sei.
Cara, porque é um negócio, tipo, é aquilo, tu ficar sendo, é que nem em todas as outras vezes, sabe? Tipo, a NHL ficou sentadinha de braço cruzado vendo o circo pegar fogo e não fez nada, sabe? E aí é o ponto que a gente comenta também das acusações de assédio em Chicago, das coisas relacionadas à saúde mental com vários jogadores, Robin Lehner incluso. E a NHL, tipo, ela não quer se meter, ela não quer pegar esse problema pra ela. Ou ela realmente não pode fazer nada e aí é uma coisa entre os clubes e os jogadores. Porque, assim, tipo, é uma situação muito chata. Existe uma liga com 32 times e tem gente calada nessa situação, sabe? É um negócio que é meio bizarro, tipo, é um pouco assustador se parar pra pensar, sabe?
Exato. E sobre essa questão de Chicago, sobre o Jack Eichel, enfim, vou até fazer a divulgação da firma que a Cris faz parte, e o pessoal da NHL Brasil fez um episódio muito bacana do Tic Tac Go essa semana.
Sim.
Que, inclusive, quem quiser escutar, fala muito sobre isso, e concordo muito com o que elas falaram lá.
Foi as meninas falando sobre politicagem, né? Esse episódio tá muito bom.
E foi um episódio muito bom, me escutem aí.
Sim.
Bom, acho que é isso por enquanto. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Se você gostou, teremos mais episódios semana que vem. Se você não gostou, mande para um amigo que você odeia e fala: oh, escuta esse trem que tá muito ruim. Só pra gente ter visualização.
Ter a moralzinha.
Mas, enfim, Daniel, peça aí da galera, divulga o que você quiser divulgar e é isso.
Valeu, galera, aí, pô. Obrigado por escutar nosso podcast. Primeiro podcast em língua portuguesa do Maple Leafs, Responsa. E é isso, galera. E brigadão pela audiência. Quem quiser me seguir no Twitter pra ver eu falando de hockey lá, é, minha arroba é D, só a letra D, não tem E não, tá? De Venturini, C. C também só a letra C, sem E. De Venturini que fica. Então, valeu, galera. Um abraço. E essa foi só a primeira. Semana que vem estamos aí de novo.
É isso. Brenda, se despeça aí da galera. Divulga o que você quiser divulgar.
Ai, gente, eu só quero mandar um beijo mesmo. Desculpa se eu não fui tão... não fui tão ativa aqui, é porque eu ainda estou aprendendo certas coisas, mas é só isso. Quem quiser me ver chorando por rock, pelo Maple Leaf, brigando com meus amigos pela 3 do Money. E aí, falando de livros também, Yorker, meu Twitter é Brelifs. E só isso. Um beijo, gente. E quem gostou, pode compartilhar. Quem não gostou também, pois o importante é ter views.
Exato. O boato que o único defeito da Brenda defendeu o Mitch Marner. Informei.
Verdade, mas, verdade.
Meu único defeito é ter só qualidades.
Meu Deus.
Mas, enfim, Cris, espécie da galera, você que é a mulher das firmas aí, divulga o que você quiser divulgar.
É, então, eu só queria agradecer mesmo pela audiência. Se você ouviu esse podcast gigantesco, a gente falando um monte de asneira. Se você não concorda, tudo bem. Se você concorda, muito obrigado. E é isso, não vou divulgar meu Twitter, não, porque eu só falo bosta lá, então assim, não precisa me seguir, não, tá tudo bem. Mas lê meus textos, né, Nate ao Brasil, eles são
low
muito
profile.
Legais.
Low profile.
Até parece que eu sou low profile, né? Não, mas se quiser dar uma moralzinha lá nos meus textos do Nate ao Brasil, a gente faz um trabalho muito bacana, né? Tem tradução, tem artigo original. Comecei lá em outubro, mas estamos aí. Então, assim, eu agradeço muito pela audiência, agradeço muito ao Pedro, ao Daniel, à Brenda por ter topado essa doideira de um sábado à noite, que a gente só virou e falou: vamos gravar um podcast sobre os Leafs. É, fomos notados pelos Leafs e segue a gente Twitter, Instagram, no negócio tudo, tá bom? Eu acho que é isso.
É isso, inclusive você agradeceu aí. Eu queria falar que se não fosse aquele grupo do WhatsApp, não teria rolado o podcast, porque o Daniel tinha me deixado no vácuo no Twitter. Eu mandei uns 3 dias seguidos pra ele: o que você acha se a gente gravar um podcast dos Leafs e tal? Porque ele era o único que eu já tinha conversado na TV.
Caralho, irmão. Eu nem vi. Até agora eu não vi a mensagem. Eu fui mal, brother.
Aí a Cris criou o grupo e tal. E a Cris, o que você acha e tal? Aí ele, ela
aí tocou, eu me convidei porque o Pedro falou: ah, eu tô pensando em fazer um podcast dos Leafs. Eu falei: oi, me chama. Eu gosto muito de falar. Então, assim...
Eu não vi a mensagem, mano. Eu vou responder a mensagem agora. Eu tô abrindo. Desculpa, mano.
Tá.
Não, não. E pra quem quiser, o último recado da noite, pra quem quiser, chama a gente na DM do Twitter dos Leafs, o PodLeafsBR, e pede o link do grupo do WhatsApp se você ainda não tá lá, que a gente te bota, a gente faz várias coisas legais, a gente conversa muito, a gente passa o dia inteiro tagarelando, e é um lugarzinho muito legal e vai ser super bem-vindo todos que quiserem entrar.
A gente pede pro Mena ser trocado.
É o famoso não ligue pra bagunça, faça parte dela. É o resumo desse
vídeo. É, não ligue pra bagunça, porque é uma bagunça.
Pode entrar, é só não prestar atenção na bagunça.
É verdade.
Mas, exatamente.
Enfim,
menos soltos durante os jogos.
Exato. Não, mas isso aí não tem jeito. O intuito do grupo foi esse desde o começo.
Sim, com certeza.
Mas, enfim. Me sigam no Twitter e no Instagram, @opedropaulo_, leia o meu texto na Playmaker Brasil e no torcedores.com, tá lá na bio do meu perfil. E no Instagram tá o link pros dois sites, no Twitter não deu pra pôr, mas sempre eu tô divulgando lá. E é isso, sigam @ do nosso podcast, @podleafsbr, PODLLEAFSBR. Calma, quase que não sai. Mas, enfim, é isso, um abraço a todos e até semana que vem.
Um beijo!
Um beijo, gente.
Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.